E hoje tenho um aparelho no meu coração. O médico tinha me pedido e depois disse: temos que fazer um teste de 24 horas. E agora eu espero que não pense que eu sou um xerife, porque tenho aqui essa máquina pendurada aqui do meu lado. O meu coração preocupa-me. Mas somos muito gratos ao Senhor por tudo o que Ele faz. E eu tenho muitas saudações para serem passadas de todos os amados que eu encontrei nos últimos dias. Reuniões caseiras também são muito belas, de fato, muito agradáveis. Em Viena, depois de muitos anos, também voltamos a viver algo muito belo. Quando estivemos em Kitzee, recebemos uma chamada e havia algumas irmãs que nos tinham ouvido em Viena, talvez há 12 anos atrás, e necessitaram tanto tempo para compreender que também elas precisam ser batizadas biblicamente. Mas tarde ainda não é tarde demais. E também lá tivemos uma pequena hora e fizemos os preparativos. E também pudemos lhe dar mais uma ajuda quando eu disse que queríamos ainda orar. Então, uma das irmãs saiu a correr e foi buscar alguns lenços de cabeça. Quando ela ouviu que queríamos orar, ela foi buscar os lenços de cabeça. E vocês sabem, eu nem sou sempre, tenho fineza, nem sempre sou tão diplomático, mas então eu disse: bem, então vamos esperar com a oração. Primeiramente, sentem vocês um momento ainda. Eu primeiro quero ler das Santas Escrituras antes de vocês colocarem os seus lenços na cabeça. Eu disse: ainda há tempo para isso, depois de eu ter lido as Escrituras. E agora eu mesmo tenho que me rir, porque isso foi assim espontaneamente. Então eu li de 1 Coríntios 11, e quando eu li a primeira parte, então uma das irmãs disse: então você vê, você vê? E ela foi assim a força motriz por detrás disso. Nos primeiros versículos está que não convém que uma mulher ore ou profetize com a cabeça descoberta, e ela desonra a sua cabeça ao fazê-lo, e por causa dos anjos, e continuava a dizer sempre assim para outra que estava perto dela, assim bem perto, que não havia compreendido bem, com o lenço na cabeça: você vê, você vê? E eu disse: sim, agora nós em breve vamos ver juntos. Então eu li os versículos 13, 14 e 15. Então a outra saltou, aquela que tinha dito: você vê? Então ela disse: sim, agora eu vejo. E sim. E disse: graças seja a Deus, que já não precisamos mais de lenço na cabeça. Sim. Essa foi uma vivência muito maravilhosa. Sem uma palavra de explicação. Não precisei dizer sequer uma frase. Eu mal consegui acabar de ler e a outra irmã já falou. Assim também, irmãs podem falar numa reunião se isso lhes fizer bem. Se lhes fizer bem, sim. Eu mesmo me alegrei com isso. Porque se ainda tivermos que empurrar e dar aula extra, então nunca sairá assim um nascimento belo. Mas quando o Espírito de Deus age e convence e revela, então simplesmente está aí. Então está certo, de acordo e em concordância com a palavra de Deus. Então, na segunda-feira à noite, eu estive ainda na Suíça. Já tivemos uma reunião lá em Kreuzlingen, uma bela reunião, uma reunião de testemunhos. E faz muito bem, às vezes, ouvir quando vários irmãos, infelizmente foram só irmãos que testemunharam, quão grande a palavra de Deus se tornou para eles. E isso me deu uma nova coragem. Confirmou que a palavra de Deus, de fato, cumpre aquilo para o qual foi enviada. O belo na mensagem do tempo do fim é que para nós a coisa, para falar claramente, não coloca numa direção específica, mas de uma forma equilibrada é feita a proclamação do completo plano de salvação de Deus. E nós reconhecemos o valor inestimável da eterna palavra de Deus. De sentimentos, emoções, muitos podem falar. De bênção, muitos também podem relatar. De curas, de certas coisas, muitos podem relatar. E nisso podemos estar bem no fim da fila. Poderia ser que estamos assim no último lugar da fila. Mas quando se trata do ponto principal, da palavra, então há coisas se mudará, então os últimos serão os primeiros. E por isso, nós somos muito gratos ao nosso Deus. Sim, isso se tornou grande para mim. Também o mal entendido conseguimos esclarecer. Na vida, nunca é demais ter cuidado com a formulação de palavras. Lá eu tinha uma irmã que me dizia coisas diversas, então provavelmente não me lembro, mas ela disse, deve ser verdade, e eu somente disse, essas coisas vão te arruinar. Mas eu queria insinuar com isso, se ela continuar a lutar, se ocupar com isso e se deixar abater e oprimir por isso, que essas coisas vão arruiná-la. E agora, 2 anos depois, ela me perguntou e disse, você queria dizer que eu iria perecer? E eu pensei comigo mesmo, irmã, isso eu nem disse isso, muito menos pensei isso. E expliquei muito brevemente, depois vieram as lágrimas para ela. Então ela disse, como se pode assim entender assim tão mal? Sim, eu disse, irmã, pense o que você disse antes, foi somente uma resposta que eu tinha dado. E assim Deus pôde ajudá-la também, e a alegria foi grande. Temos que em tudo atentar muito, ter muito cuidado para que o inimigo não fique por detrás aí. Ele tentará justamente conosco fazer isso que pensamos sério nisso, que queremos ser aprovados diante de Deus, justamente lá. Ele vai tentar de tudo para, de algum lugar, conseguir ir por detrás para causar algum dano. Mas quem é de Deus? Ele conhece as Escrituras. Onde está escrito sobre Satanás, os seus pensamentos são conhecidos por nós. Deus tem pensamentos de amor e de paz. E o diabo tem pensamentos justamente opostos. Afinal, ele tem que ser o adversário. E assim nós esperamos somente que com aquilo que nós dizemos ou pensamos, as circunstâncias às vezes são culpadas, responsáveis daquilo que dizemos. Mas quem não conhecer as circunstâncias terá dificuldade em ordenar certas coisas. Eu gostaria aqui dizer para esclarecimento, eu no fim do ano, aqui nesse local, eu agradeci a todos de coração. Eu estava à procura do jovem que estava tocando aqui e não o vi. Eu não o vi. E depois de ter passado todo o tempo, eu vi lá entrar com alguns jovens lá pela porta e ele se sentou com eles lá. E nesse momento, eu também agradeci a ele que ele antes tinha saído com alguns jovens e nem sequer estava aqui no salão. Eu não podia saber. Eu procurei. Há coisas que somente podemos ordenar quando conhecemos toda a história, todos os fatos. E eu gostaria de me desculpar sinceramente, mas eu não pude mudar isso. Isso foi um caso que me foi imposto pelas circunstâncias e até hoje eu não posso mudar. Mas isso eu gostaria de dizer, quer na sua presença ou quer na sua ausência, eu creio que todos nós somos gratos a Deus de coração por tais talentos e especialmente por jovens que poderiam estar seguindo outros interesses, mas assim colocam sua vida, sim, os seus talentos à disposição do Senhor. Sejamos gratos por eles. E eu creio que nos fará bem a todos nós se lhes dissermos uma vez isso. Uma boa palavra no tempo certo não custa nada, mas pode trazer muito, pode conseguir muito, pode fazer milagres. E por isso, nós queremos realmente ser gratos por tudo. Por cada ministério, eu só digo isso para que ninguém fique pesado, que ninguém tenha que lidar com pensamentos, sobrecarregar com pensamentos necessários, para que não surja em nenhum coração, sequer o mínimo. Não há espaço para isso, não há tempo para isso, não há absolutamente nenhuma necessidade disso. A palavra que já ouvimos é uma palavra maravilhosa. Em primeiro lugar, é uma pergunta: de onde virá o meu socorro? E depois a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quantas vezes poderíamos perguntar, de onde nos virá ajuda? Também nossa resposta é, a minha ajuda, o meu socorro, vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá, nem tosqueneará aquele que guarda Israel. Ele não só vela por Israel, ele também vela por seu rebanho comprado pelo sangue. Ele é o mesmo. O Deus de Israel é o nosso Deus. E o Redentor é o nosso Redentor. Só há um Senhor, e Ele é Deus. No Salmo 122 está: alegrei-me quando me disseram, vamos peregrinar à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que és edificada como uma cidade firme em si mesma, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade ou tranquilidade dentro de seus palácios. Poderíamos continuar a ler. Hoje E eu li um pouco na carta aos Coríntios. Eu fiz isso uma vez na tradução de Lutero para poupar os meus olhos, porque eles também não ficam mais jovens nem melhores. E lá está, tão maravilhoso, no capítulo 2. Talvez eu queira usar como estudo bíblico nessa noite, como uma reflexão bíblica. E eu tenho a intenção de colocar uma armadilha para vocês, mas no bom sentido, não no mal, só para ver se assim já vimos alguma vez, como eu hoje vi nas Santas Escrituras, como me chamou a atenção. 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui está diretamente, a partir do versículo 1. E assim também eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou eloquência de palavras, ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Talvez possamos continuar a ler a partir do versículo 6. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes ou governantes desse mundo que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu, reconheceu, porque se a tivessem reconhecido, então não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui eu fico parado e aqui vem a minha pergunta. A que é que esse versículo se refere? Versículo 9. As coisas que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu e não veio a nenhum coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. A que é que esse versículo se refere? Vocês todos concordam que, ele se refere à glória, lá em cima, lá em cima, lá em cima, pela qual todos nós esperamos? Vocês estão concordando com isso? Não digo isso muito alto. Pensem, se vocês disserem bem alto sim, porque eu anunciei que eu queria vos enganar. Não, isso não quero. Mas me chamou uma coisa, isso também faz parte. Que Deus nos preparou algo que vai além de tudo o que podemos pensar, que podemos imaginar. Isso nós sabemos, porque isso não é um segredo. Mas sempre quando no Novo Testamento está a formulação como está escrito, então temos que procurar o ponto no qual aquilo que lemos de fato está escrito. Eu lerei mais uma vez. Antes, como está escrito, o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, nem veio a nenhum coração humano. Então, para isso, voltei-me para Isaías 64, versículo 3. E aqui parece ser nos mostrado ou dada a chave para aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele disse: aquele que me ama, eu amarei, e a ele me revelarei. E eu tenho que admitir que aqui na tradução de Lutero é talvez um pouco mais claro no que diz respeito à formulação. Eu leio o versículo 3. E que, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu outro Deus além de ti. Devo ler mais uma vez? Nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus além de ti, que tanto favorece aqueles que esperam nele. Portanto, aqui não se trata do paraíso, ou da beleza, ou da glória, mas de Deus. Nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu outro Deus além de ti. Não se tornou grande para nós que cremos num só Deus, no único verdadeiro Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu que há outro Deus além de ti, que faz bem ou favorece aqueles que nele esperam ou perseveram. Voltemos aqui. Eu disse, aqui está a formulação em 1 Coríntios 2, 9, mas veio, não virá, mas veio, como está escrito. Quem é que tem a versão de Men aqui para ler? Não irá vir, mas veio já. Que versículo foi? Versículo 9. Sim. 1 Coríntios 2, versículo 9. Pelo contrário, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, amém. Preparou para aqueles que o amam. Agora, eu continuo a ler o que ele preparou. Está bem diretamente no versículo 10, com referência aos versículos 9 e 8 e assim por diante. Mas a nós, Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas da divindade. Pois quem dentre os homens sabe o que acontece no interior de um homem, a não ser o Espírito que nele habita? Do mesmo modo, ninguém sabe o que há em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Vocês percebem do que se trata aqui? Para nós, nos foi revelado por seu Espírito. O Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. Pois, então, ninguém sabe o que há em Deus, a não ser somente o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos saber as coisas que nos foram dadas por Deus. E disso também falamos, não com palavras, como ensina a sabedoria humana, mas com palavras, como ensina o Espírito e interpretamos coisas espirituais para pessoas espirituais. Aqui se trata que o Espírito de Deus nos revela a divindade e nos conduz a ela, e o que ninguém viu, daquilo que ninguém ouviu falar, de que nenhum ser humano pode ter uma ideia. Se uma pessoa pudesse reconhecer a Deus, então não precisaríamos da revelação de Jesus Cristo de forma nenhuma. Mas fato é que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão somente pelo Espírito Santo. E pela graça, pois pela graça nós podemos ver em que contexto isso aqui está. Então, sempre temos que permanecer no tema. No versículo 1, nós temos lido, não é com palavras altivas e alta sabedoria que vos declaro o mistério de Deus, ou proclama. Vocês conhecem a pregação do irmão Branham? Cristo é o mistério de Deus revelado. Oculto para alguns, revelado para outros. Aqui está, para vos proclamar o mistério de Deus. Então, continua. Versículos 6 e 7. No versículo 7 está, mas nós falamos da sabedoria de Deus, que está oculta em mistério. A sabedoria de Deus está em mistério. E Paulo escreve então a Timóteo, no caso, grande é o mistério da piedade ou da salvação em Deus, mas a sabedoria de Deus está oculta no mistério. Assim como Deus estava oculto em Cristo e não podia ser visto com olhos naturais, as pessoas todas ficavam adivinhando e tentando pensar quem é esse, da onde ele faz os milagres, oculta em mistério, que Deus predestinou antes de todos os tempos para nossa glorificação. Nós devemos ser glorificados juntamente. Nós estamos à espera da transfiguração do nosso corpo, da transformação do nosso corpo. E nós sabemos, quando o Senhor, de repente, apareceu no monte da transfiguração diante dos seus discípulos, bem diferente eles pareciam como antes. Não tinha mais o rosto como antes. De repente, o seu rosto brilhava como o sol, em toda a sua força. E as suas vestes já não eram mais vestes comuns, mas de um branco resplandecente, eles o viram transfigurado. Eles o viram assim como João o viu então na ilha de Patmos. Aqui é falado de, ou seja, a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus predestinou antes de todos os tempos para a nossa glória. Então, no versículo 8, a qual nenhuma das potestades desse mundo reconheceu, porque se a tivesse reconhecido, então não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui, o Cordeiro de Deus que foi crucificado é chamado de Senhor da glória. Isto ele é. Isso ele permanece por toda a eternidade, mesmo que ele tenha despojado temporalmente a sua divindade, ele permanece mesmo assim o mesmo em toda a eternidade, mesmo que entre meio tenha se revelado de formas diferentes para poder perceber todos os domínios que pertencem à redenção. Alguém perguntou durante essa viagem, provavelmente foi o médico de Klagenfurt, ele perguntou-me, qual é o significado do livro de Ruth na Bíblia? Eu já o li, não é longo, e eu não sei o que eu devo tirar dele. E eu disse a ele, é um dos livros mais poderosos de toda a Bíblia. Lá porque é falado da redenção daqueles que são parentes, mas estão em dívida, e é testemunhado de que aquele que nos queria redimir e deveria tem que entrar num estado de parentesco conosco para então depois colocar o direito, nos reivindicar. Por isso que está escrito em Hebreus 2, escrito, assim como os filhos participam na carne e no sangue, assim também ele se tornou participante na carne e no sangue, tornou-se semelhante a nós, entrou em relação de parentesco conosco, a fim de poder nos redimir. As pessoas não compreendem, mas quando vemos mesmo assim com olhos espirituais, embora pudéssemos colocar a nós mesmos a pergunta, embora não nos seja permitido, por que é que Deus anunciou por tais exemplos, com tal simplicidade, o seu grande e glorioso, acima de tudo, o seu plano de salvação? Mas essa é a maneira de Deus. Explicar tudo da maneira mais simples para que cada um possa entender. Quando o Senhor esteve aqui na Terra, ele não deu exemplos de alta matemática. Ele falou do campo, do trigo, do joio. Ele falou de muitas coisas, de pescar, de todos os tipos de coisas. E cada pessoa podia compreender. Nós sabemos que o irmão Branham, ele fez isso de forma semelhante, guiado pelo Espírito de Deus. Eu voltarei a isso ainda, se tornou grande para mim. Tudo o que nos espera na glória. Nesses dias nós cantamos em algum momento um hino, os portões de pérolas estão abertos e outros hinos, as ruas de ouro e assim por diante. Tudo isso é belo e maravilhoso, mas primeiro nós temos que ser transfigurados com a glória da qual está escrita que o nosso Senhor foi transfigurado. Glorifica-me com a glória que tive contigo antes da fundação do mundo. E ele diz, para que também eles sejam glorificados. Simplesmente faz parte. E está aqui, então, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas aconteceu como está escrito, o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu e jamais penetrou em um coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que é essa especialidade? O Senhor disse, quem me ama, eu amarei e a ele me revelarei. O mundo já não me vê mais, mas vós me vereis. Aqui é mais do que somente falar de um paraíso. Aqui trata-se de uma revelação de Deus, uma revelação de Jesus Cristo. Antes de entrarmos lá, nós temos que saber do que se trata aqui. Eu leio a palavra de Isaías mais uma vez, para que vocês saibam onde faz parte. Eu leio ainda talvez versículo 2 e depois o versículo 4 ainda. Aqui está. Quando fazeis coisas terríveis que não esperamos e fazeis derreter as montanhas diante de ti e que não se ouviu desde os tempos antigos, o que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, um Deus além de ti, o que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, Deus preparou. Então, o que é isso? O que se trata agora aqui? Da revelação de Jesus Cristo. Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu gostaria que isso fosse tão claro assim no meio da multidão como está aqui. Mas Lutero, ele tinha uma coisa que está a seu favor. Ele tinha uma capacidade improvável, inigualável, de se expressar em palavras. Expressar em palavras. Menge escreveu de uma forma muito mais clara, frases muito mais longas, mas quando se trata de fato do ponto, então aqui é uma afirmação muito poderosa. Nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, um Deus além de ti. Então está escrito aqui, como nós lemos, mas veio, como está escrito, o que nenhum olho viu. Mas o que nenhum olho viu? Um Deus além de ti. Nenhum profeta viu três. Nenhum apóstolo viu três ou quatro. Cada olho ungido por Deus viu apenas um. E nenhum outro Deus senão ti, ou além de ti. Sim, essa é a palavra. Essa é a Santa Escritura. E assim nós somos gratos. Está aqui, mas veio ou aconteceu como está escrito. Amém. Também conosco. Aconteceu como está escrito. Aleluia. Glória seja a Deus. E nós podemos dizer, isso Deus nos revelou pelo Espírito. Eu quero dizer, todos cantam da glória. Há milhões nesse tempo. Mas a quem o Senhor se revelou? Quem é que viu esse mistério divino através do Espírito? Mas veio assim como está escrito. E como está escrito, nós lemos que nenhum ouvido jamais ouviu e nenhum olho jamais viu um Deus além de ti. Agora, muitos que veem o dobro, o triplo, e o irmão Branham diz, há algo errado com a visão deles, com seus óculos. E se tivermos olhos ungidos, então realmente vemos como os profetas viram. Então vemos e ouvimos como os homens de Deus viram e ouviram. Eles estavam sob a direta guiação, inspiração do Espírito Santo. Hoje eu me alegrei com isso. Eu pensei, que maravilhoso. Quem são aqueles que entrarão lá na glória? E João 14 ainda permanece, vale de muitas outras passagens bíblicas, na qual o Senhor prometeu ir e preparar um lugar e voltar para nos levar para si. E também a descrição da Nova Jerusalém e tudo isso permanece válido. Mas aqui se trata de fato da revelação de todas as revelações, do mistério de todos os mistérios. Nenhum ouvido jamais ouviu, nenhum olho jamais viu um Deus além de ti, que favorece aqueles que nele esperam ou perseveram. Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós perseveramos nele. Também os nossos olhos não veem dois ou três. Eles veem de todo o coração, por revelação, um Deus que se revelou no céu como Pai, na terra como Filho e tomou morada nos crentes por meio do Espírito Santo. E também com isso podemos contar que favorece ou faz o bem àqueles que nele esperam ou perseveram. Também nós podemos dizer hoje, Senhor, nós perseveramos em Ti. Faça-nos bem segundo a Tua graça. Faça-nos sentir que Tu nos amas. O que está no versículo 4, simplesmente maravilhoso. Encontrarás aquele que se deleita em fazer justiça, aquele que se lembra de Ti nos Teus caminhos. Que palavra maravilhosa. Vamos voltar rapidamente a 1 Coríntios 2. Mas aconteceu como está escrito. E como está escrito, nós já lemos. Nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu falar de outro Deus além de Ti. E isso está de acordo com tudo o que Deus Ele mesmo disse. Ele disse repetidas vezes, não há outro Deus além de mim. O que as pessoas dizem, isso não tem validade. Nós cremos no testemunho de Deus. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, e não veio a nenhum coração humano, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu digo mais uma vez, toda a glória do céu foi preparada para nós. Mas Deus também preparou para o seu povo essa revelação de Jesus Cristo para que nos seja revelada pelo Espírito, como está escrito aqui no versículo 10, imediatamente em seguida. Mas a nós, Deus revelou estas coisas por seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas da divindade. Aqui não está, e o Espírito esquadrinha todas as coisas, também a largura e a amplitude do paraíso ou da glória celestial, mas o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas da divindade. E eu digo a vocês, de todo o coração, que isso nos discerne de todos os outros. De todos os outros. Que a nós esse mistério divino foi concedido por revelação. Com a mente não podemos explicar. Mas também não tem que ser assim. Há em algum lugar algum mandamento que nos obrigue a explicar a Deus com o nosso pensamento, intelecto? Não. Como está escrito, os céus dos céus não podem te conter, ó Deus. Quem somos nós que nós pudéssemos conter? E o sétimo versículo é tão precioso. Nós falamos da sabedoria de Deus, que está oculta em mistério. Vocês percebem do que se trata? Temos que ficar no tema, no contexto, e ver o que é expresso. Nós falamos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus não precisa de ninguém que o ensine. Ele fala por si próprio. E está aqui. Falamos da sabedoria de Deus, que está oculta em mistério, a qual Deus preordenou antes de todos os tempos para nossa glorificação. Eu digo a vocês como é. A glorificação, especialmente em relação ao nosso tempo atual, nós sabemos que não temos o direito de colocar medidas. Afinal, Deus, em todos os tempos, Ele julgará de acordo com o estado espiritual que existiu na época em questão. Ele julgará as pessoas assim. Eles não vão exigir dos dias de Lutero que eles deveriam ter crido o que é crido hoje, pois naquela época isso sequer foi pregado de forma alguma e também não era revelado. De nós, nesses últimos dias, é exigido mais, será exigido mais do que a deles. E agora se trata que essa revelação de Deus, que está tão oculta, quando está escrito, falamos da sabedoria de Deus, que está oculta em mistério. Eu poderia agora ir a Colossenses e abri-lo por todo lado, e lá Paulo escreve sobre esse mistério. E ele diz, o mistério é Cristo. Cristo, o mistério de Deus revelado. Quão belo é que também podemos ver isso. Quem uma vez quiser ser glorificado, transformado, a partir desse último período de tempo, dessa última geração, ou da última era da congregação, e pertencer à multidão transfigurada, tem que se deixar guiar pelo Espírito de Deus ao mistério que antes estava oculto, mas que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. E se então as pessoas disserem sim, outros foram salvos sem que vocês viessem aqui agora com suas coisas. Quem vem com as suas coisas aí? Aqui não chegamos com as nossas coisas, aqui vem Deus com a revelação final de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós temos que aceitá-la. E no momento em que aceitamos isso na fé, dentro de nós, torna-se uma revelação muito viva. Não precisamos de explicar a ninguém. Mas para nós, então se torna uma absoluta convicção. Mas Deus nos revelou isso através do seu Espírito. O que é que ele nos revelou? O que anteriormente nenhum olho viu? O que nenhum ouvido ouviu? Eles nem sequer podiam compreender. Percebem do que se tratou? O que é que os judeus fizeram com nosso Senhor? Ele foi uma pedra de tropeço. Eles não viram, eles não queriam ouvir. E disseram, nós não queremos que este reine sobre nós. Eles não conseguiam ver. Bem-aventurado aquele, como o Senhor disse naquele tempo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Bem rapidamente ainda, os últimos versículos 12 e 13. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos saber as coisas que nos foram dadas por Deus. Nós pudemos saber isso? Sim, porque nos foi revelado através do Espírito. Bem-aventurada sabedoria, Jesus é meu. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos quem ele é. Então, no versículo 13, nem falamos disso com palavras que a sabedoria humana possa ensinar. Sim, ela pode ensinar muito. Mas com palavras como o Espírito ensina. Interpreta coisas espirituais para pessoas espirituais. Para outros, não pode ser interpretado. E espiritual não é a pessoa que pensa que é espiritual. Espiritual é a pessoa que foi atravessada pelo Espírito de Deus, que tem o Espírito da revelação dentro de si. Como Paulo, ele orou, que o Senhor vos conceda o Espírito da revelação e do conhecimento dele mesmo. E somente pessoas espirituais podemos explicar essas coisas espirituais. Todos os outros dirão, ó, eu vou levar você somente a Mateus 3, então você verá imediatamente 3. Lá você vê o filho, como ele é batizado por João. Aí você vê o Espírito descendo como uma pomba. Aí você ouve a voz do céu, que soa poderosamente. E então, eles perguntam, você não pode contar até três? Sim, eu posso. A questão é apenas que aqueles que conseguem contar até três também podem contar até um. Essa é a grande pergunta. Porque um é sempre o ponto de partida. Somente depois vem tudo mais. Deus é muitas coisas. Ele é Criador. Ele é Sustentador. Ele é Salvador. Ele é Rei. Ele é muitas coisas. Ele pode se revelar como ele quiser. E ele não perguntará a nenhuma pessoa sobre isso. O mesmo Senhor Jesus, que morreu como Cordeiro de Deus, foi ao mesmo tempo sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício. E o mesmo que foi mediador tornou-se intercessor. E assim está escrito, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus, o justo. E o mesmo que foi intercessor, advogado, foi e é, aparece a Saulo no caminho para Damasco, na luz celestial. E quando ele caiu por terra, e não estava pouco espantado, perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem persegues. Isso os escribas devem explicar uma vez. Eles não conseguiam isso. Eles não conseguem isso. Também não precisam. Eles podem ficar lá onde eles estão. Nós não queremos os escribas, nós queremos ser ensinados por Deus. Guiados e introduzidos com graça e sabedoria divinas na palavra do Senhor. Eu digo a vocês, a quem isso se tornou uma revelação. Isso também o irmão disse nesses dias. Ele disse, irmão Frank, tudo começa com a revelação de Jesus Cristo. E isso é verdade, isso está certo. Tudo começa com a revelação de Jesus Cristo. E eu me revelarei a eles. Quem tem a minha palavra e a guarda e me ama e assim por diante. E eu me revelarei a ele. A quem ele se revela. Ele já não fica adivinhando, não fica mais aí pensando. Ele sabe em quem crê. Precioso coração. Você também pode dizer, a mim isso foi revelado pelo Espírito. Um precioso tesouro, a maior e mais gloriosa revelação, na qual todas as outras revelações estão contidas, é a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. A revelação do Pai no Filho. E por isso, somos gratos de coração ao nosso Senhor, pois assim nós fomos introduzidos na filiação com Deus para assim nos tornarmos filhos e filhas de Deus, porque a revelação no Filho, na carne, aconteceu. Tudo aconteceu para que se realizasse o grande plano de salvação de Deus. E nós podemos ser parte desse maravilhoso plano de salvação. Deus preparou muitas coisas na glória. Não se preocupe com isso. Nós estaremos surpreendidos, mas quem não tem a revelação de Jesus Cristo, ele também será surpreendido. Isso faz parte. Simplesmente faz parte como primeira coisa. E o resto, Deus dará pela graça. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, também o meu coração está movido para te agradecer, te adorar, ó Senhor. Em verdade, nenhum olho poderia ver por si mesmo e nenhum ouvido podia ouvir por si mesmo que existe um Deus além de ti, porque não há outro. Tu és o único. Isso nos foi revelado através do Espírito. Nós te agradecemos de coração por isso. Também nós te agradecemos por tu nos teres preparado a glória para nós. Preparastes muitas coisas para aqueles que te amam. Fiel Senhor, continue a operar em nós. Remova tudo o que perturba, tudo o que impede. Tira-o de mim, tira-o de nós. Senhor, nós chegamos diante da tua santa face para te vivenciar novamente, para nós estarmos novamente ligados contigo, para termos comunhão contigo. Amado Senhor, revela-te entre o teu povo como o mesmo. A ti nós louvamos e te adoramos. No nome de Jesus. Amém.